Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor.
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Provai e vede com sua. Vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Suave o Senhor, provai e vede com suave o Senhor. O anjo do Senhor vai ver de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, estamos então no mês de agosto, mês que para nós é o mês das vocações, mês em que nós rezamos e agradecemos a Deus pela multiplicidade, diversidade, riqueza de vocações dentro desta vocação geral e comum que todos temos, que é a vocação à vida, à vivência do amor, a vocação à fé, a vocação batismal, que nos faz um povo sacerdotal, um povo de servidores, um povo profético. Mas dentro dessa vocação comum, nós temos uma variedade de vocações para que o projeto de Deus se realize, de que o projeto é que haja a comunhão entre nós e com Deus, porque Deus é a comunhão, né? Nosso Deus não é o isolamento do Uno onipotente, mas é a comunhão trinitária, é o Deus triuno, né? Nós cremos em um só Deus, o Pai do Filho que nos deu o Espírito. E nestes dias, nesses domingos deste ano B da liturgia, nós temos lido nesses últimos domingos o Evangelho de São João, capítulo 6, uma vez que o ano B é dedicado ao evangelista Marcos, mas é o evangelista menor na dimensão do seu evangelho, e que permite que a gente então possa ter João também em domingos do tempo comum, além da sua presença nos três anos litúrgicos, A, B e C, por ocasião da quaresma e da Páscoa. Pois bem, hoje celebramos o Dia dos Pais e a abertura da Semana Nacional da Família, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É importante que nós consideremos, então, a vocação à vida matrimonial e a realidade da família. A família não é simplesmente um projeto humano. É um projeto humano, mas é um projeto que faz parte do desígnio de Deus. Todos nós nascemos do amor de um homem e de uma mulher, né? Deus quis que fosse assim, que nós viéssemos à vida a partir da união de um homem e de uma mulher. Não se trata simplesmente de uma cria, como no mundo animal, né? Mas se trata de vir à vida através de uma relação amorosa, marcada pela ternura, pelo carinho. A vida humana deve estar cercada por esse amor. Vocês estão vendo várias crianças aqui, sentadas aqui à frente, esse menorzinho que está transitando, a gente mexe com a criança sorri, né? Então, essas crianças todas aprenderam a sorrir porque primeiro viram o sorriso da sua mãe, né? Foi a sua mãe que sorriu primeiro para elas, né? Ou outra pessoa, assim com todos nós, né? Então a gente vem à vida através de uma família e alguém sorri para nós. E aí nós nos tornamos pessoas também capazes de sorrir. Nós só amamos porque alguém nos amou primeiro. Nós lemos isso lá na primeira carta de São João. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro. Nós só conseguimos realizar a nossa vocação, a nossa missão neste mundo, se nós nos sentimos amados. Quem não se sente amado também não tem capacidade de amar, de se doar, de se entregar, de fazer o bem. Então veja o papel da família. A família deve ser um santuário da vida, que gera, não só biologicamente, mas que forma no amor. A família deve ser, portanto, uma escola de amor, um lugar onde o ser humano se sente acolhido, amado, educado, incentivado na sua potencialidade, na sua vocação, na sua missão. A família cristã deve ser uma igreja doméstica, onde nós aprendemos também a oração, onde a fé é transmitida, onde a gente faz uma experiência de Deus através da gratuidade do amor vivido na família. Então a família é muito importante, né? O futuro da humanidade passa pela família. Quando Deus veio a este mundo, na pessoa do Filho de Deus que se encarnou, ele quis viver numa família. Está aqui esse banner, não é? O amor é a nossa missão, a família plenamente viva. E ali nós temos então essa imagem da família de Nazaré, mostrando a importância dada por Deus e na história da salvação à família. Porque o próprio Filho de Deus, vindo a este mundo, ele passa por uma família. Então a família tem uma missão importantíssima. A vida matrimonial tem uma dignidade altíssima. É participação na obra criadora de Deus. Como eu disse, não só gerando a vida, mas formando para o amor, porque Deus é amor. Então a família é lugar do amor. Família, santuário da vida. Família, escola de amor. Amor gratuito. Amor que não é comprado. Diz o livro do Cântico dos Cânticos, se alguém quisesse comprar o amor, seria considerado um idiota. Porque amor não se compra, né? Amor é gratuidade, porque o amor é divino. Então o amor vivido nas famílias deve ser o reflexo do amor de Deus, né? O matrimônio celebrado na fé é sinal da aliança do próprio Deus com a humanidade. E igreja doméstica, lugar da experiência religiosa. Mas pode acontecer, e aí vamos ligar então esse tema da família com as leituras de hoje tão bonitas, né? Vamos fazer essa ligação aqui. Vejam bem, pode acontecer na nossa vida o cansaço, né? A rotina. Isso pode acontecer na nossa vida. Às vezes a gente fala até do cansaço dos agentes de pastoral, né? Dos que estão aí atuando na igreja, que às vezes ficam cansados porque é tanta reunião, tanta coisa, né? Pode acontecer o cansaço nas famílias também, né? No dia do casamento é bonito, né? Vem todo mundo arrumadinho, né? Bem vestido, perfumado, a igreja florida, os convidados e a festa. Fulano, você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde. Prometo, né? Que bom que estão animados, é bom que cheguem animados, né? Porque chegar nesse dia desanimado não é um bom começo, né? É bom que estejam mesmo motivados, né? Tudo bem, mas pode acontecer isso, não é só para o casamento. Na vida de todos nós, pode acontecer um cansaço, porque vem a rotina, vem o dia a dia, não é? Vem a mesmice, vem a repetição, né? A vida humana tem esse aspecto, né? Levantar todo mundo cedo, trabalhar, correr para cá, correr para lá, problema ali, desafio aqui, lá. Enfim, vem o cansaço. Então nós somos frágeis. Nós trazemos um tesouro em vaso de barro, também em relação à família. Nós precisamos da graça de Deus, do socorro divino. E Deus sabe disso. E ele vem em nosso socorro. Ele vem nos oferecer um alimento para que a gente possa superar o cansaço da vida, da rotina, para que a gente possa enfrentar os desafios da existência humana. Então, ele vem ao nosso encontro em Jesus, na palavra e na Eucaristia. A primeira leitura de hoje mostra esse cansaço e nos prepara para a leitura do Evangelho. O profeta Elias, esse homem tão ardoroso, tão zeloso pelas coisas de Deus, que enfrentou sem temor os falsos profetas de Baal, mas quando foi ameaçado por Jezabel, ele correu, entrou deserto adentro, às vezes nós entramos no deserto da vida, né? E ali ele sentiu o peso do cansaço e dos desafios. Basta, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, né? Às vezes nossas famílias podem ficar cansadas, nossos agentes de pastoral podem ficar cansados, cada um de nós pode ficar cansado. Basta, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os outros. Sabem que às vezes essa crise do cansaço pode ser até boa, porque quem sabe nós estamos entrando em crise porque ficamos cansados, porque antes a gente estava confiando na gente mesmo, na nossa capacidade. O momento da crise é um momento de graça, porque eu posso perceber que só com minhas forças eu não posso levar nada adiante, nem o casamento, nem o matrimônio, nem uma profissão, nenhuma vocação. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair, diz Jesus no Evangelho. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos nada, né? Então é preciso que nesses momentos de cansaço, nós caiamos em nós mesmos, sejamos humildes e possamos nos deixar alimentar pelo Senhor. Elias se prostrou e dormiu. E aí ele é acordado pelo mensageiro de Deus, que lhe oferece um alimento, um pão sobre a brasa e água. Elias come e bebe e volta a dormir. E o mensageiro do Senhor vem pela segunda vez e diz a Elias: levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. E Elias então recebe novamente esse alimento misterioso e depois, fortalecido por esse alimento, diz a Escritura que ele caminha por 40 dias e 40 noites, número simbólico, como os números na Bíblia são, significa uma jornada completa, um tempo pleno, né? 40 dias e 40 noites. Quer dizer, nós precisamos de um alimento que permita que a gente caminhe na vida, que a gente caminhe vencendo o cansaço. Nós precisamos desse alimento. Elias caminha até o Monte Horeb, onde ele encontra Deus. Vejam então o Evangelho. Estamos lendo o capítulo 6 de São João, que resume, de certa forma, o Evangelho de João, começando com aquela multiplicação dos pães e seguindo com o discurso do pão da vida. Hoje ouvimos mais um trecho desse discurso do pão da vida, um momento alto de revelação. O que Jesus está dizendo? Primeiro, ele é motivo de escândalo. Esse Jesus que falou que é o pão que desceu do céu, ele não é o filho de José? Nós não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Pode o nosso cansaço chegar a esse ponto, a gente achar que a nossa família não tem jeito? Afinal de contas, qual que é a minha família? Uma família aqui de um Zé Ninguém, né? É minha família, com esses defeitos que nós temos, será que a gente vai conseguir ser esse santuário da vida, essa escola de amor, essa igreja doméstica? A gente não é só filho de José, né? E de Maria, né? Nós não somos comum dos mortais, a gente pode estar com o cansaço e achar, quem sabe, esse ideal é muito bonito, mas é para outros, para a minha família não dá não, né? Vejam bem, estou aplicando e juntando aqui com o nosso tema. O que Jesus falou? Jesus falou: não murmureis entre vós, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim não terá mais fome, quem vem a mim não terá mais sede, quem crê em mim tem a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, como é que nós podemos morrer de fome e de sede com esse alimento que nos foi oferecido, que está ao nosso alcance, o pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia, que nos fortalecem? Então vejam, dois temas importantes, o tema da fé: quem crê em mim tem a vida eterna, eu o ressuscitarei. Ou seja, crer em Jesus, aceitar a sua pessoa, a sua palavra, é entrar na dinâmica da vida eterna, da vida divina, da vida definitiva, da vida da Trindade. Significa vencer não só o cansaço e os obstáculos desta vida, mas encontrar o sentido mais profundo da nossa existência e entrar na dinâmica do amor, e diante do amor verdadeiro não há nenhum obstáculo, nem a morte. A morte é vencida pelo amor, né? A morte é vencida. O amor é mais forte do que a morte, já dizia o Cântico dos Cânticos. Mas nós o sabemos não só pelo Antigo Testamento, pelo Cântico dos Cânticos. Nós sabemos porque nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Essa vida doada, esta vida entregue, que nos alimenta com a sua palavra e com o pão da Eucaristia, e que nos permite vencer os embates da vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste dia de abertura da Semana Nacional da Família, Dia dos Pais, nós todos somos convidados a renovar a nossa fé em Jesus, pão da vida. Jesus, pão da palavra e pão da Eucaristia. E alimentados pela palavra e pelos sacramentos, uma coisa leva a outra, a fé nos leva aos sacramentos, os sacramentos alimentam a nossa fé, especialmente a Eucaristia, nós somos convidados a viver a vida nova, e eu concluo com a segunda leitura de hoje, essa carta aos Efésios, com esse recado tão bonito para todos nós, para nossas famílias, para cada um de nós pessoalmente, para nossas comunidades. Irmãos, não contristeis, o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação. Né? Quer dizer, o Espírito nos foi dado. Não vamos entristecer o Espírito que nós recebemos pelo batismo, pela crisma, na própria Eucaristia, porque quando a gente recebe uma pessoa da Trindade, a gente recebe também a outra, não é? Porque a Trindade é plena comunhão. Então, não entristeçais o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou com o seu selo. Cada um de nós que está aqui está selado, está marcado pelo Espírito Santo. Não vamos entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? Vejam o que vem. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Se isso está na nossa família, deve desaparecer do meio de nós. Como toda espécie de maldade, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Vejam bem, sem o perdão, não há família que vá para frente. Sem compaixão, sem capacidade de ter misericórdia para com os limites que todos nós temos, né? Nós não vamos conseguir que a nossa família seja esse santuário da vida, essa escola de amor, essa igreja doméstica. Então, sede bons uns para com os outros. A vida é tão breve, não é? A única coisa que vai ficar é essa bondade que nós tivermos vivido uns para com os outros. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. É o que nós celebramos em cada Eucaristia, é o que diz o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É uma alusão à sua paixão, à sua morte de cruz, e é uma alusão à Eucaristia. Né? Então, esse sacramento que é o sacramento da doação, da entrega do Cristo, que se faz nosso alimento, para que também as nossas vidas possam ser uma oblação agradável a Deus, uma oferta de suave odor, uma oferta perfumosa, se a gente viver no amor, na imitação do Cristo, e afastando do nosso meio tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Que Deus abençoe as nossas famílias, os pais, hoje nesse seu dia, e que na força do Espírito, fortalecidos pela palavra de Deus, e pelo pão da Eucaristia, nós possamos viver realmente o ideal da família cristã, do discipulado de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.